Somos novamente gratos ao Senhor por podermos estar aqui. Nós hoje não havíamos contado diretamente com visita, mas nos alegramos que por vocês terem vindo. Nós esperamos que no fim do ano uma casa cheia esteja e uma bênção cheia também. Isso sempre faz parte. A bênção sempre faz parte de uma reunião. Sem a bênção de Deus, nós não precisamos de uma reunião. Ele abençoou, e Ele abençoa agora e no futuro também o fará. Isso Ele prometeu assim, e nós podemos confiar nisso. Nós podemos clamar uns aos outros, nós podemos confiar plenamente em Deus. O que Ele prometeu, isto Ele mantém seguramente. Céus e terra podem arder, queimar, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará. Deus é verdadeiro e nisso nós edificamos e nos apoiamos. Nós, quando eu vi o irmão Kupfer novamente, eu pensei no domingo passado, lá eu, pela primeira vez, eu preguei por 3 horas. E isto é muito, é demais. Mas a palavra do Senhor é tão preciosa e podemos, de fato, nos perder dentro dela. Foi em Zurique, no último domingo. Mas eu tenho que me corrigir um pouquinho e ir para o ponto que eu não tomei o tempo sozinho completo, mas o que me ficou na memória foram as passagens bíblicas preciosas que nós usamos. A Bíblia inteira é preciosa. Cada palavra de Deus é preciosa. Verdadeira também é. Mas preciosa no seguinte sentido, que nós constatamos de que forma os profetas falaram e que a palavra então se cumpriu, mas da mesma forma constatamos que em um versículo, da primeira e da segunda vinda do Senhor foi falado que coisas foram expressas de uma vez só, que no seu cumprimento estavam separados 2000 anos um do outro. E temos que dizer, simples não foi para as pessoas que repartiram a palavra naquela época, para discernir todas essas coisas e não colocarem a sua expectativa além do que aquilo que deveria acontecer naquela época. E por que fizeram isto? E as suas expectativas já colocaram o que tinha a ver com a segunda vinda de Cristo ou até a sua terceira vinda. Eles passaram largo daquilo que era para acontecer na primeira vinda, eles não puderam sequer compreender e não puderam ordenar isso, porque eles não repartiram a palavra corretamente. E então se tornou grande para mim, eu vos lerei em breve algumas passagens. Vocês sabem, nós não queremos ficar devendo nada a ninguém. Quando dizemos, também nós queremos provar a partir da Escritura. Mas lá eu fiz a afirmação. Quem ouviu escribas e fariseus, no geral, ele ouviu a palavra de Deus. Está certo. Mas não ouviu a palavra de Deus de acordo com a revelação e da profecia bíblica para aquele tempo. Ele ouviu o que Moisés, o que Abraão, o que Davi, o que eles disseram, mas aqueles que proclamavam não estavam na condição de dizer, bom, isto aqui se cumpre agora, e toda a aflição estava justamente nisso. Eu ainda disse que todos que ouviram a João, eles receberam uma introdução naquilo o que Deus fez naquela época. Ninguém pode me dizer que um homem, quanto tempo ele pregou, em todo caso, um certo período, e não tenha dito nada ao povo de Deus? Não, com certeza. Um profeta, um homem de Deus, ele não precisa 20, 30 anos. Ele pode, muito brevemente, ter dito muitas coisas. E você sabe o quê? E aquilo que se tratava naquele tempo, porque disso é que se trata. Ler de Moisés, cada um pode fazer que aprendeu a ler. Falar sobre Abraão pode cada um que não é mudo. E o irmão Russ agora leu há pouco e chamou a atenção de nós todos. O que deveria Moisés fazer? Qual foi a sua tarefa principal? Nós todos lemos juntos. Qual seja? Em Hebreus 3, versículo 5. O que se referia a Moisés? E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Este é o resumo do tudo. Dar testemunho daquilo ou das coisas que posteriormente deveriam ser pregadas como revelação. Mas quem pode proclamar revelação? Somente ao qual recebeu esta. E a quem é passada a palavra do Senhor e a quem é revelada? Aquele foi determinado por Deus, como João Batista foi. E por isso ele pôde, sem qualquer esforço, trazer a sua mensagem e introduzir o Novo Testamento, porque ele havia ou tinha a revelação da palavra de Deus. Isto é muito importante aqui. Quantos há ainda hoje que sabem precisamente o que Moisés disse? Até que ponto deve ir no sábado, de quando até quando, o que devemos comer ou beber, ou... E sabem tudo isso. Somente não sabem aquilo, o que em todos os sacrifícios, em todas as festas, em todas as prescrições, lá o que estava oculto como revelação, que foi introduzido e posteriormente deveria ser anunciado. E eu creio, é com todos os profetas, assim é com a palavra de Deus completa. Em todos os lugares, a revelação. Mas revelação não pode ser ensinada, por isso temos que receber pessoalmente. Tem que ser concedida pelo Espírito de Deus a um ser humano. O que vocês pensam? Quantos teólogos ficam parados no segundo versículo, em Hebreus 3, onde é escrito de Jesus que foi fiel àquele o qual o havia criado ou feito, de acordo com a tradução? Então eles dizem, sim, vocês vêm aqui, Deus então o fez. Pode pegar uma palavra de Deus e, se não pegarmos essa palavra de Deus com todas as outras palavras de Deus, para deixar Deus mesmo responder, então pode-se até com a palavra errar, se não tem-se a revelação da palavra. Quantos pegam Apocalipse 3, 14, onde está escrito que Jesus é o princípio da criação de Deus? Então, eles vão a Provérbios 8, onde é falado da sabedoria. Ele está escrito, Deus te fez como primeira coisa da sua obra de criação. Então, eles têm tantas linhas que eles ficam tecendo e, no fim, estão presos na rede que eles mesmos fizeram, teceram, porque não tinham revelação divina. Não pode-se, com a compreensão, ir naquilo o que o Espírito de Deus deu ou inspirou. Somente pode ser revelado pelo mesmo Espírito. O Espírito pesquisa todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Quão gratos podemos ser que Deus nos ajudou, que Ele nos levou à sua escola, que não tivemos que estar sentados aos pés de um Gamaliel para estudar teologia. Eu não sei, alguns de vocês do tempo antigo se lembram do monge holandês que veio uma vez aqui. E tudo estava bem. Ele havia saído, ele queria entrar também, mas não havia nada aqui para se entrar, como membro, alguma coisa assim. E ele tropeçou sobre a divindade de Jesus Cristo. Ele me chamou, irmão, e ele disse, irmão Frank, eu passei 7 anos inteiros estudando, e o tema principal nesse estudo foi de estudar as pessoas individuais da divindade, um em relação ao outro. Eu não preciso de 7 anos. Eu não preciso de colocar um diante do outro, ou um com o outro, ou um do lado do outro, ou um atrás do outro. Eu não preciso nada disso. Eu preciso de Deus somente de chamar Deus no Espírito e na verdade. Então, Ele se revela a nós. Mas nós vemos quão difícil é para as pessoas, como é feito difícil. Então, eles têm Mateus 3 e já a coisa começa. Um está na água, o outro desceu, o terceiro ainda mais alto. Ele fala de algum lugar e já ele já tem, de acordo com a compreensão, todas as coisas já estão dentro disso. E mesmo assim não tem. Eu não... Como disse há pouco, do começo ao fim, tem que se repartir a palavra corretamente, ordenar corretamente, trazer no contexto no qual faz parte de mesmo. O que seria se Deus não tivesse se revelado, digo, numa parte celestial e terrena? Ele jamais nos poderia levar dentro disso. Quando descansa com o prazer de Deus em nós, se Ele vê Cristo dentro de nós e pode dizer, tu és meu filho amado, em ti eu tenho com prazer. Tudo era necessário do ponto de vista da história da salvação para nos fazer filhos e filhas de Deus. Deixe-me ler algumas passagens do Antigo Testamento para vos mostrar quão difícil foi naquela época reconhecer e discernir o que se cumpriu naquele tempo. Zacarias 9 é a palavra mais conhecida que é lida no primeiro fim de semana de dezembro em todas as igrejas, em toda a terra, em todos os lugares. Zacarias 9, a partir do versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Vamos ficar parados aqui. Vocês podem agora ou posteriormente ler Mateus 21 e constatar como o Senhor disse aos seus discípulos, ide e buscai o asninho com jumento, com a filha de jumenta, e se o chefe perguntar, então digam, o Senhor necessita deles, e assim que possível, os enviará de volta. A palavra se cumpriu literalmente. O Senhor entrou em Jerusalém e eles entraram em regozijo ou não? Todos estavam entrando em júbilo e arrancaram ramos das árvores e Hosiana, Hosiana, Hosiana falaram. Seja aquele que vem no nome do Senhor. Mas agora, a partir de hoje, nenhum de nós, dos fariseus, julgar os fariseus e escribas só porque não ouviram a João que tinha a mensagem de Deus para aquela época, mas eu li o versículo 10 no contexto. Pensem o que o versículo 9 disse, no versículo 10 está, e destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Isso expressa tudo de uma vez. E alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, o teu rei vem a ti, virá montado sobre um jumento, sobre um asninho. Então, o anúncio, e quando isso, então, está, então, e destruirei os carros de Efraim. Agora eu vos pergunto, quem não pôde repartir ou por inspiração e colocação divina, inspiração do Espírito Santo, não poderia ler direito, não ficaria parado no versículo 9, não continuaria, esperaria isto, se julgarmos isto internamente, 100%. Pois aqui está escrito, e destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações. Essa foi a esperança de Israel, que o Senhor vem, como poderoso rei se revela, e que os romanos desaparecerão, e que ele fará paz, e o anúncio foi até paz sobre a terra, com prazer, e nós tomamos outra passagem. Não pensem que eu vim para trazer paz sobre a terra, eu vim para trazer a espada. Um será contra o outro. Então juntem tudo isso. Então todo o coral celestial canta: glória seja a Deus nas alturas e paz sobre a terra. As pessoas se com prazer. E quando chegou nesse momento, então o Senhor diz: não pensem que eu vim aqui para trazer a paz. Sim. Mas que coisa? O que então está certo? Uma coisa ou a outra? As duas coisas estão escritas na Bíblia: paz aos que estão próximos, paz aos que estão longe, juntados em um, em Cristo. E de repente, vocês veem, não a compreensão que ordena, mas o Espírito Santo que escreveu a palavra O mesmo Senhor que no Sermão do Monte disse, vocês todos conhecem o Sermão do Monte, certamente quase de cor, quem disser ao seu irmão, você é louco, já está culpado do fogo do inferno, o mesmo Senhor diz, você é louco, hoje à noite ainda a tua alma será exigida de ti. Tais coisas, eu vos mostrar a vocês por dúzias de vezes. Precisamos compreender corretamente e ordenar corretamente através da graça de Deus para saber onde, quando e o que faz parte e em que contexto está o mesmo Deus que em majestade exclamou no Monte Sinai, tu não deves matar. O mesmo Deus disse a Saul, cumpra a maldição nas pessoas e animais e não se retenha. Quem quer ordenar isso? Os ateístas, eles ficam de cabeça para baixo. Eles falam, o que Deus quer de nós? E no fim, eles estão tão confusos que eles não podem mais crer. Mas nós simplesmente podemos nos regozijar e jubilar no Espírito. Nós estamos de acordo com cada palavra de Deus. E falamos, Deus tem razão em todos os pontos. Devo falar esse um ponto, do Sermão do Monte. Quem fala ao seu irmão, vocês ouviram? Quem falar ao seu irmão, você é louco? O homem que o Senhor pensou essa expressão não era um irmão? Esse era um que disse, eu encherei meu celeiro e terei suficiente para esse ano, para o ano seguinte, e não me pode acontecer nada. Vocês percebem do que se trata? Oh, nós que possamos aprender a cada palavra de Deus, ver com veracidade na luz na qual nos foi deixada. Então será tudo em ordem. Quem falar a um irmão, você é louco, está mal a situação para esse. Mas para um incrédulo que sequer reconheceu o Senhor e não vem a ele, e já é um louco de todas as formas, e ainda diz isso a ele, ele só chamou a atenção dele para o perigo que ele está indo em direção. Essa é a diferença. Temos que, de fato, ver as coisas ordenadas e também compreender. Vamos chegar a esse ponto aqui de volta. Então, alegra-te e assim por diante, ó filho de Sião. Então, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém e o arco de guerra será destruído. Isso aconteceu naquela época? Não. E então adiante, ele anunciará, passa, ele ofereceu. Para que ele ofereceu a paz? Ele sequer ofereceu para falou com as nações. Ele disse, não entre no caminho dos gentios. Eu vos envio somente as ovelhas perdidas de Israel. Aqui está escrito, ele anunciará paz às nações, não somente Israel, mas às nações. Ele anunciará a paz. E nesse contexto nós lemos, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro e desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. Eu vos digo, quando o Senhor retornar como rei da paz para fazer erigir o milênio, então tudo isso se cumprirá. O seu reinado será de uma parte da terra até a outra. E será paz sobre a terra, está certo? Então, um versículo para aquela época, o outro está ainda hoje, ainda no futuro. Mas as pessoas que leram isso assim, e agora vem o martelo ainda. No versículo 11 está, no versículo 10 só foi uma parte, agora o versículo 11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu conserto, Tirei os teus presos da cova em que não havia água. Vocês podem ler isso em Efésios 4, a partir do versículo 8. Ele levou cativo a prisão e os santos do Antigo Testamento que estavam lá embaixo, ele os guiou para fora, de acordo com Mateus 27, versículo 51. Aqui, que está escrito aqui no versículo 11, isto aconteceu. Eu colocarei os teus presos em liberdade. Vocês podem ler isso. E muitos dos santos ressuscitaram, surgiram com ele dos seus túmulos e apareceram a muitos na cidade santa. Assim está escrito. Mas entre esse, nesse meio tempo, o versículo que não tem nada a ver com a vinda, primeira vinda de Cristo, mas sim somente com a formação do milênio, do reino milenar. Vocês podem ver quão difícil tem que ser, ter sido para os guias religiosos daquela época, para os pregadores, para os pastores e sacerdotes daquela época, de ler isso corretamente e compreenderem isso. Não foi fácil. Eu digo mais uma vez, se tornou simples para todos que ouviram a mensagem profética da hora. E eu vos digo como isso começou. Isso está no Evangelho de Lucas, porque os escribas, para sua pessoa, eles rejeitaram o plano de salvação de Deus, o conselho de salvação de Deus, e não se deixaram batizar com o batismo de João. Então, eles sequer fizeram o primeiro passo para se inclinar diante de Deus, e o que aconteceu para a história da salvação, eles não se subordinaram a isso. Pelo contrário, eles procuraram o seu e fizeram aquilo que era seu, sem que tivesse reconhecido a hora da visitação graciosa de Deus. Eu leio isso de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, uma palavra muito conhecida para nós. Aqui o escritor se refere a Malaquias 3, versículo 1. Nós chegaremos ainda em breve a isso. Lucas 7, versículo 27. E esse é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Começa com a subordinação à vontade de Deus e, com isso, ao fazer da vontade de Deus. Assim começa a introdução na vontade de Deus, no qual estamos prontos para fazê-lo, preparados para fazê-lo, dispostos a fazer, e que não fizeram os primeiros passos, terá dificuldade de fazer os segundos ou terceiros, ou não poderá fazê-lo. Então vamos segurar isso firme. Aqui está pelo Zacarias 9:11. Pelo sangue do concerto que fechei contra tudo isso é passado, sabemos precisamente, como Isaías 3:5. Ele foi ferido por nossas causas. Ou vocês pensam que Deus ainda derramará mais uma vez sangue para fazer uma outra aliança? A nova aliança foi feita. O sangue jorrou. todos os santos do Antigo Testamento que colocaram sua esperança no Messias não foram decepcionados. A prisão foi levada cativa e as pessoas foram dadas dons. Isso aconteceu. Mas como enfatizado muitas vezes, versículo 10 se refere àquilo que ainda virá. Vamos levar a palavra do profeta Malaquias no terceiro capítulo, versículo 1. Versículo 1 é conhecido de todos, por isso eu lerei somente a última parte, linha 3. O Senhor a quem vós buscais, e o anjo do concerto a quem vós desejais, eis que vem, infalível, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Vocês veem a primeira parte do sobre esse, o Senhor, do versículo 1, o Senhor se referiu a ele em Mateus claramente, no primeiro versículo. Marcos, no capítulo 1, ele se referiu claramente. Ao primeiro versículo também outros se referiram, mas o segundo, eles não leram. O terceiro também não leram. Porque não era ainda o tempo no qual fogo deveria vir e deveria ser purificado? Isso foi naquela época. Não era o tempo ainda naquela época. Isto, o que estava determinado para aqueles dias, aconteceu. O outro, que de uma forma só foi expressa, mas não estava valendo para aquele tempo, está hoje ainda para se cumprir. E nós sabemos que acontecerá. Vocês percebem do versículo 2 o que traz consigo? Mas quem suportará o dia da sua vinda? Naquela época, eles fizeram o que quiseram com ele. Mas isso eu vos digo, quando o Senhor retornar, com grande poder e glória, e todas as gerações da terra chorarão e lamentarão, então se cumprirá. Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Vamos à última parte, em Malaquias capítulo 3, porque no versículo 19 é falado do dia 4:1, porque eis que vem aquele dia ardendo como fogo, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que estará para vir os abrasará. Quem será queimado? Não os filhos de Levi, eles serão purificados. Quem são aqueles que serão queimados? Os soberbos, os sem Deus, os ímpios. Vocês percebem que temos que sempre tomar cuidado? Não podemos dizer, sim, o fogo cairá, então só sobrará cinzas. Temos que tomar a palavra de Deus precisamente, ler precisamente. E se então ainda temos a graça e direcionados pelo Espírito de ver aonde as coisas pertencem, então nós devemos estar alegres e contentes e trazer a glória ao nosso Deus, porque Ele nos revelou a sua palavra. Nós lemos nos últimos versículos do Antigo Testamento, no profeta Malaquias, capítulo 4, eis que envia o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós todos já ouvimos isso, nós já passamos por isso, já tratamos disso. Como anjo que deu o anúncio do nascimento de João Batista, como ele somente mencionou a primeira parte e não a segunda. Então alguém diria, e os anjos de Deus também conhecem a palavra de Deus? Eu creio que sim, eu creio que sim. Ou vocês pensam que não? Cada que está ao redor de Deus está com Deus. Quem está em Deus, quem é de Deus, ele conhece a própria Deus e a vontade de Deus. Eles não estavam jamais perdidos, então eles não sabem o que significa salvação. Mas eu vos lerei aqui do Evangelho de Lucas, para que vocês saibam que isso está escrito. E somente a metade do versículo. Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas 1, versículo 17. Talvez 16, porque é tão bom e verdadeiro. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Aleluia. Não a si, não há uma confissão de fé, não há um movimento, um avivamento, não. Não no mundo há um movimento carismático, um mundo carismático, mas converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, de volta ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes ou desobedientes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. A segunda parte não está aqui, somente a primeira parte, para converter os corações dos pais aos filhos. A segunda parte, e o coração dos filhos aos pais, falta aqui. Não pensam que anjos tinham um problema de memória? Não. Tudo tem seu lugar. Tudo tem seu tempo. Naquela época, se tratava que a primeira parte se cumprisse para o coração dos pais, o coração dos crentes do Antigo Testamento fossem levados à Nova Aliança, aos filhos que surgiriam agora, que como de acordo com tantos quantos o aceitaram, esses deu poder que se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Claro discernimento daquilo do que foi profetizado no Antigo Testamento e não somente repartição também para a congregação dentro do povo de Deus para mostrar onde o que faz parte. E nós poderíamos pegar um grande número, ler um grande número de passagens bíblicas e vos mostrar quão difícil foi naquele tempo para ordenar as coisas de si mesmo. Hoje também não vai de sozinho, nós sabemos, mas hoje nós temos a grande vantagem que através de revelação nós podemos ver o que já se cumpriu e também de revelação reconhecer que o que ainda está para se cumprir também se cumprirá. E é disso isso que esperamos. A primeira parte está atrás de nós, então a segunda parte então se cumprirá igualmente. Então, vamos, em relação às pessoas daquela época, não vamos julgá-las, porque muitos que viveram nesse tempo, muitas pessoas que vivem no nosso tempo não reconhecem também o que o Senhor faz hoje. Quem lê a Escritura deveria compreender e ver no Novo Testamento, isso se cumpriu, então o restante ainda falta, e com isso nós podemos contar, como eu disse, há um grande número, eu tenho um pouco de esforço para procurar essas passagens, e isso me dominou. E me dominou. Reconheci que não é qualquer um que deveria começar a lidar com a Escritura ou falar de uma vivência, de um seminário, ou com a função de uma escola, mas sim só aqueles que estão na escola de Deus. Se deixaram batizar e se inclinaram a Deus e seguiram a vontade de Deus para que não tivessem dificuldade após eles mesmos deixarem orientar biblicamente para então poder ordenar biblicamente o que aconteceu, porque não havia somente passagens onde ligado onde aconteceu a primeira, a segunda ou a terceira coisas, mas Isaías 53 também está escrito hoje ainda. Ele cresceu como um novinho do campo, não tinha forma nem beleza. Ou todo capítulo, tudo o que deveria acontecer naquela época com o nosso Senhor está escrito. Aqui, deixe-me ler isso mais claramente, ou explicar mais claramente. Quem no tempo da visitação de graça de Deus, quando a história da salvação de Deus acontece sobre a terra, e diante dos nossos olhos acontece, quem tem a graça de se ordenar debaixo da vontade de Deus e segui-la, Então tudo ainda aquilo que ainda deverá acontecer, ele reconhecerá e poderá ordenar isso. Quem mesmo assim mesmo não se inclina e não se deixa ordenar, o que ele ordenará então? Onde ele começará, onde ele vai terminar? O começo foi feito com João Batista, não é certo? Ele fez o começo, mas ele mesmo também foi o começo prometido. Vejo, eu vos envio o meu mensageiro diante de mim. Então, ele estava lá. Ele mesmo, ele se subordinou à vontade de Deus para aquela hora, se subordinou a isso, e a voz, que como Isaías 43 diz, a voz podia ser ouvida no deserto. A voz do Senhor, Deus do Senhor, usou boca humana para falar às multidões. Aquele ao qual determinou de receber a sua palavra e carregar adiante e ordenada e subordinada à vontade e à palavra de Deus, todos que vêm para ouvir para poderem ser ordenados e subordinados à palavra de Deus. Então não pode chegar alguém aqui e dizer, isso eu aprendi de forma diferente, ou isso eu vejo de outra forma. Aqui nós temos que ver só de uma forma, e qual seja, assim como Deus vê. Quem foi o olho? Está escrito no profeta Isaías, você, os videntes, os profetas, velastes no corpo. Um profeta é um olho como vê. Profetas eram videntes, eles podiam ver. E isso seja dada graças a Deus. Não eram teólogos, por isso Deus não pegou teólogos. Cada um teria dito outra coisa, e cada um teria dito o que Deus disse. Deus tomou e toma profetas para deixar a sua palavra ser passada por eles, e a partir daí, então começa a história da salvação. João foi uma parte daquilo, o que, de acordo com a profecia bíblica, foi como cumprimento em relação à primeira vinda de Cristo, se cumpriu com a primeira vinda de Cristo naquele tempo, e isso foi realizado naquela época. Eu vou um passo adiante, porque não nos ajudaria a saber o que aconteceu naquela época. Para nós somente pode ser ajudado, nós podemos somente ser ajudados se sabemos o que acontece agora, o que agora, antes do grande e terrível dia do Senhor, o que agora, antes do arrebatamento da Igreja Noiva de Jesus Cristo, o que acontece agora, como chamado para fora, a preparação acontece, a subordinação debaixo da vontade de Deus, o entrar na vontade de Deus. E com isso, acontece então na vontade de Deus. Começa sempre, como naquela época, com João, como João começou. E a acusação que os escribas e fariseus fizeram, assim nós lemos, foi esse, a acusação que feita aos fariseus e escribas, que lhes foi dito: vocês não vos subordinaram à vontade de Deus, não vos deixaram batizar biblicamente pelo homem que, como preparador de caminho, foi enviado. Vocês rejeitaram o conselho de Deus sobre os quais vocês pregaram a vida inteira. Vocês rejeitaram para vocês mesmos. Não entrar no caminho de Deus que foi preparado, mas caminharam adiante nos seus próprios caminhos. Não teriam que saber o que no profeta Isaías 55 está escrito: os meus caminhos não são vossos caminhos, e assim por diante. Deus tem um caminho, e esse caminho deve ser preparado. E o homem que o fez estava lá. E então estavam os publicanos e os pecadores, aqueles que bateram no seu próprio peito, que não vieram com o nariz empinado, mas humilhados, eles vieram para ouvir a palavra de Deus. Poderíamos exortar, exteriormente poderia dizer: esse homem, ele sequer tem um talar, uma veste, onde ele foi aqui consagrado, onde foi ordenado, onde foi enviado. Mas a Escritura diz também: veio um homem enviado por Deus, seu nome foi João. E esse é o maravilhoso. No programa de Deus, um homem de Deus, com a mensagem de Deus. O começo foi feito. Todos que se subordinaram à mensagem de Deus, respeitaram a decisão divina, e aquilo que foi exigido deles, eles fizeram. Eles tiveram parte daquilo o que aconteceu naquela época. Quem, desde o princípio, se deixou ordenar ou subordinou-se, não terá dificuldade para o que vier depois, então, se subordinar a isso. Vocês podem falar amém para isso? Este é o ponto. Primeiro, começa com a nossa subordinação no campo, a tua e a minha subordinação, que tem validade para nós agora. Nós não fazemos um mistério disso. Nós vivemos numa era profética. E nós temos que aceitar que outras medidas têm que ser feitas agora em função do que acontece ao nosso redor do que em relação a 100 anos atrás ou mais anos atrás. Nós vivemos no tempo do fim. E por isso, tudo o que está em referência ao tempo do fim, tudo está escrito em relação a isso, tem que se cumprir. E com isso, nós temos dificuldade. Vocês compreendem? Com isso, nós temos dificuldade. O Senhor não predisse. O amor em muitos esfriará. Ele não disse, ou deixou que falar por Paulo, as pessoas ficaram soberbas e zombadoras. Tudo pode se ler. E se nós, uma vez ou outra, dizemos tal tempo, jamais houve antes, então isso está certo. Mas, igualmente, não podemos ficar parados nisso. Temos que dizer, Senhor, cumprimento da Escritura, amém, Senhor. Cumprimento da Escritura, amém, Senhor. E caminhar adiante. Se nós nos deixássemos parar por tudo, então como? Isso não iria. Isso, eu creio que disse já uma vez aqui. E se todos os crentes orassem, Senhor, não deixa haver nenhuma guerra mais, nenhum terremoto mais acontecer, nenhuma fome mais ser no terceiro mundo, nós podemos, como crentes, todos jejuar e orar até a vinda do Senhor. E mesmo assim aconteceria, porque a santa boca do Senhor expressou, haverão guerras e rumores de guerras, então só temos que falar amém. Da mesma forma, está escrito, quando falarem, agora paz e segurança. Quando falarem, pode falar muito, mas o fim virá então depois do dizer. O grande fim virá. Então, vamos ordenar tudo biblicamente e não nos enganar nisso. Os incrédulos, eles podem nos acusar e dizer, onde está a justiça de Deus? Mas perguntam os incrédulos sequer por Deus? Os milionários e todos que estão passando tão bem, e que perguntam a justiça de Deus, eles perguntam sequer por Deus? E vão por seus próprios caminhos? Mas para nós somos crentes? Eles querem naturalmente e colocar a coar, né? E colocam a pergunta, bom, se há um Deus justo, isso não é uma pergunta sequer, há um Deus justo, mas a injustiça está entre as pessoas, e assim está escrito, a injustiça tomará sobre mão, haverá fomes, tempos caros, em todos os lugares, se houve, nós temos bem ainda aqui, nós podemos agradecer a Deus ainda, às vezes é difícil, de ver o que é feito em todos os lugares, mas há muitos que estão passando muito mal. Mas tudo tem que vir assim, porque é cumprimento da Escritura. Na palavra, está da primeira vinda à segunda vinda, está escrito tudo. No profeta Isaías 48 está, no versículo 3, as primeiras profecias eu anunciei e vieram da minha boca e as fiz ouvir, apressuradamente as cumpri e passaram. Deus vela sobre sua palavra. Nós pensamos ainda em todas as diversas interpretações com referência à mensagem de Deus nesse tempo, a palavra revelada, a Santa Escritura, e como vem, só chega a esse ponto porque pessoas não conseguem ordenar a Bíblia ou não estão determinadas para isso, ou talvez a primeira coisa vale que eles mesmos ainda não se deixaram ordenar naquilo que Deus faz agora. E nós começamos, eu chegarei brevemente somente a isso. Eu quase estou terminando de pregar, mas nós também temos que começar aonde agora no tempo do fim começou. Com o irmão Branham começou. Isso falamos livre e abertamente. em toda a terra, nessa geração, não há sequer um homem, um ser humano que tenha sido enviado por Deus, que saiba de um dia, de uma comissão, de um chamado, de uma legitimação e confirmação feita a partir por Deus e legitimado de tal forma por Deus como ele. Deus o enviou. O que foi com ele? Ele mesmo foi ordenado naquilo que Deus havia prometido para esses últimos dias. Porque ele foi envolvido na palavra profética e através dele a última etapa foi introduzida a partir de Deus, não por um ser humano. O que o pobre William podia fazer por isso, que teve que segurar a sua mão na calça rasgada porque até o remendo havia soltado. O que pôde esse pobre homem fazer, que de repente luz entrou no seu quarto e o anjo do Senhor estava diante dele e falou: eu vim da presença de Deus enviado a você. O que ele pôde por isso? Vocês diriam, temos que primeiro poder crer isso, sim. E eu vos digo também por qual motivo. O sobrenatural é a própria natureza e o agir de Deus. Não vieram três homens a Abraão, não apareceu o anjo do Senhor a Abraão, não foi Jacó que lutou com o anjo até a alvorada. Como começou o Novo Testamento? Não veio o anjo a Maria, não veio o anjo a Zacarias, não veio o anjo a Paulo na prisão. Então, tem que acordar mais cedo. Deus é um Deus sobrenatural. E se nada sobrenatural acontece, então temos que se perguntar se Deus está presente ou não. Assim é. Deus sempre agiu de forma sobrenatural. O que era coluna de fogo? Era alguma nuvem que vinha e chovia um pouquinho depois? Não, era a luz na qual o Senhor mora. E a glória sobrenatural de Deus que o envolve, o que foi a rocha no deserto? Alguma rocha que pudesse tirá-la da areia? Leiam 1 Coríntios 10. A rocha da qual Israel bebeu foi Cristo. Ou não? Assim está escrito. Então, façam pensamentos. Quem vos apareceu na coluna de fogo como o Senhor Javé, como rocha, Cristo. Ordenem isso agora. O Senhor disse ao meu Senhor, eu poderia jubilar, as coisas são grandes, poderosas, são maravilhosas. Onde outros não sabem o que fazer com isso, nós nos alegramos. Deus tem pessoas sobre a terra que simplesmente também são uma parte do seu plano e finalmente da sua palavra se tornam uma parte da sua palavra. E Deus perdoe cada um que duvida. E esse então chame com toda a força, perdoe minha incredulidade, ajuda minha incredulidade, por isso pode ser. Se alguém ainda não viu, não viveu nada sobrenatural com Deus e sequer sabe o que tudo aconteceu em sobrenatural nos tempos da Bíblia, ele talvez tenha dificuldades e dirá, bom, é, de fato ou não é? Certas coisas nós temos que ter vivenciado pessoalmente para podermos entender um pouco melhor. Mas não cada um é um profeta e não cada um também é chamado de forma sobrenatural, enviado. E também lá foi diferente. Quando Josué foi à batalha, deveria ir à batalha, o que foi? De repente estava um homem diante dele, todo com a espada e equipado, revestido. Ele perguntou, você pertence a nós ou aos inimigos? Então veio a resposta. Eu sou o general supremo do exército do Senhor. O que deve se ter passado com Josué? O que foi com Manu, com Gideão? O que foi com todos esses homens? um bateu aqui de repente, foi uma visita divina que veio sobre ele. Oh, aleluia, glória a Deus. Onde quer que nós estejamos, deixe simplesmente vir visita divina, que a abertura do céu nos visite, como está escrito, nos visitou a abertura do céu. Se eu me lembro bem, assim está no louvor, que é até profecia, que Zacarias, naquela época, passou pelos seus lábios. Então, Deus, ele introduziu essa última fase antes do retorno de Jesus Cristo, que ele começou a atuar sobrenaturalmente, e aquele ao qual enviou, ele revelou do que se tratava. Eu escrevi e certamente disse isso. O anjo, literalmente, ele citou João 1. O anjo literalmente mencionou João 4. Ele explicou do que se trata agora, do último sinal e do sinal do Messias, do ministério do Filho do Homem. Tudo explicou. Quão fiel é Deus. Nisso não há erro, não há interpretação. Isto é envio divino, chamado sobrenatural, missão divina. Assim começou. Eu digo a última fase. Agora, nós estamos aí para que nós nos deixemos ordenar, nos deixar introduzir naquilo nos foi anunciado como revelação. Moisés deveria dar testemunho daquilo, o que, como revelação, e tudo que havia em 5 livros extensos, eu não sei com quantos capítulos, em todos os lugares, aqui um pouquinho, e lá mais um pouquinho, e lá, como o profeta Isaías, no capítulo 28, disse, aqui um pouquinho, lá um pouquinho, mas no fim, é indo para a revelação do Senhor. Então, os vivos devem perguntar aos mortos, não, vamos à indicação do Senhor. E ninguém precisa ir ao céu para buscar a palavra para baixo. E ninguém precisa ir além mar para trazer para nós. A palavra nos foi trazida. A verdadeira palavra do verdadeiro Deus. Nós chegamos na última parte da história da salvação. Fomos introduzidos nela. Agora, só temos um pedido, Senhor. Nos ordene a todos, de acordo com a tua palavra, nos introduza, nos ajunte de tal forma para que finalmente possa acontecer o que tu tomasses para fazer, para glorificar o teu nome. Vamos finalizar com o pensamento. Cada palavra da verdade seja partida corretamente, ordenada corretamente, ou seja, lá onde faz parte, onde pertence, seja Antigo ou Novo Testamento, o que fez Tiago em Atos Apóstolos 15, após Pedro ter falado, ele falou uma expressão muito poderosa. Amados irmãos, ouçam, Pedro explicou do que se tratou, e com isso estão de acordo, com a palavra de todos os profetas. Isso é música celestial? Com isso, a palavra, todos os profetas estão de acordo, pois assim está escrito. Após isso, retornarei. E a casa caída de Davi será reconstruída. Ele ouviu e ouviu. Então, ele fundou biblicamente. Ó, louvado seja o nome do Senhor por essa maravilhosa palavra, pela palavra revelada, pelo maná, pelo alimento espiritual, alimento celestial, mas só tem um desejo ligado com isso, que já foi expresso, que nós compreendemos que Deus fez um começo novo sobrenatural antes do direto fim, que nós possamos ter a graça, que nós possamos também vivenciar um pouco do sobrenatural com Deus, para que não sejamos somente ouvintes ou admiradores, mas participantes daquilo que Deus está fazendo agora. Eu creio, assim será. Não todos receberemos um anjo de visita ou veremos a coluna de fogo. Nós vivenciaremos a Deus sobrenaturalmente. A sua revelação, o que disse irmão Branham lá, então vem o amém, o aleluia, então vem o louvor e o glória a Deus, que Ele possa nos ajudar, que Ele possa ajudar a mim, possa nos ajudar a todos nós. Nós dependemos tanto de Deus, cada dia e cada hora, e podemos dizer somente, Senhor, nos ajude para que nós, a nós mesmos, nos inclinemos debaixo da Tua poderosa mão, nos deixemos ordenar para que nós, em relação a tudo que acontecerá, também possamos ordenar nós mesmos. Deus do Senhor nos abençoe a todos. Amém. Amém.